Valdinei, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, meu amigo Zé, bom dia, amigos da CBN, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade.
O que motivou, quais foram os caminhos que lhe levaram ao Partido Progressistas?
Olha, veja bem, a gente não dá para você viver no mundo moderno hoje sem você participar da política. Se você não participa da política, automaticamente você é administrado por alguém que participa da política, né? Então, eu particularmente gosto muito da política. Eu venho atuado aí nos bastidores, nas últimas campanhas, tanto do prefeito quanto a majoritária federal, também as campanhas para o legislativo. E entendi que agora era a hora de assumir uma posição mais explícita, né? Para ter poder, pelo menos um poder de negociação, poder participar mais ativamente das decisões. Então eu estou assumindo o PP porque eu entendo que o PP é um partido de centro, né? De direita, centro-direita, e a gente vai tentar implementar aqui juntamente com os nossos parceiros que aceitaram esse desafio, né? A gente vem se somar aí a turma que a Inês já conduzia brilhantemente no PP, e a gente vai agregar mais força com o objetivo de repente conduzir uma chapa de vereadores muito forte, pelo menos no mínimo dobrar o número de vereadores. O PP tem um, de repente fazer dois ou três ou quatro na próxima legislatura, e participar ativamente aí das decisões que possam conduzir a eleição do nosso próximo prefeito. No nosso grupo nós estamos atraindo alguns empresários, alguns políticos que possam vir a fazer assumir uma candidatura na majoritária, ou até mesmo compor uma chapa na majoritária. Está vindo com a gente o Emerson Rossetti, está vindo com o empresário, está vindo o Jadir da Saraiva de Resende, está vindo aí o Thiago Stefanello, foi um brilhante secretário de saúde e agora é um brilhante secretário de administração da prefeitura. Nós já tínhamos também nos nossos quadros a Inês de Paula, que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no mundo da política e que também vai ajudar a somar. Então é muito cedo para a gente falar o que vai acontecer, mas a certeza é que a gente vai participar.
Várias mensagens pipocando aqui no WhatsApp da CBN, você já deu aí uma pincelada, mas vamos reforçar aqui. Tem gente dizendo o seguinte: essa ida ao PP e toda essa reformulação significa candidatura própria do PP nas eleições de 24? Vamos reforçar aqui, você já acabou de dizer, mas o partido nunca descarta a possibilidade de candidatura. É isso, né, Valdinei?
Sem dúvida, um partido político tem que disputar a eleição, né? Então a gente vai estar na parte de organização. O meu compromisso com o Ricardo Barros e com o deputado Romão é ajudar a organizar, ajudar o partido a crescer, divulgar. Algumas coisas são inegociáveis. Nós temos algumas coisas de caráter pessoal que eu entendo que são importantes para o desenvolvimento de uma nação, de uma cidade, de um estado a médio e longo prazo. Apoio à livre iniciativa. A família como célula da sociedade, a minoria tem que respeitar a maioria, o empreendedorismo sempre, educação de qualidade, não sem caráter ideológico, nas escolas públicas, né? E entre outras tantas coisas que a direita defende.
Valdinei, você vem acompanhando, claro, como empresário, todo esse cenário, a economia, alguns indicadores positivos a gente tem observado neste ano, mas o governo tem gastado muito, o PP, tem ouvintes fazendo referência aqui, mas o PP já está se curvando ao PT lá em Brasília, a gente sabe do assédio do governo Lula, não é? O que isso significa, na sua opinião? É assim mesmo ou você tem esperança que mude?
Eu acho que muito do que está sendo colhido ainda hoje, tipo, notícias positivas, são oriundas do governo anterior, da gestão do Paulo Guedes e da gestão do Bolsonaro, né? Entendo que o governo em questão até o momento não apresentou ao que veio, na verdade, e a gastância tá desenfreada. Então eu entendo que, veja bem, no sul do Brasil, tenho certeza, no sul e no centro-oeste, o PP vai ser sempre oposição, na verdade. E nós entendemos que agora o Brasil é continental, e de repente nós todos sabemos que todos os partidos têm um outro deputado votando com o governo, mas a priori, até esse momento, o PP não assumiu nenhum papel no governo do PT, né? E provavelmente não irá assumir. Então, mas aqui nós vamos trabalhar com essa linha. O partido é as premissas do partido é um permisso do partido de centro-direita. Então, nós vamos continuar defendendo menos Brasília, mais Brasil. Nós vamos continuar defendendo livre iniciativa, direito de propriedade. Nós não temos nada contra a questão do armamento. Eu, particularmente, eu não tenho vocação para andar armado, mas eu não me sinto prejudicado se você, de repente, se você cumprir todos os quesitos legais, que você tem uma arma. Então, são coisas mínimas que nós da direita defendemos, e a gente vai colocar isso para poder participar disso ativamente. A gente tem que estar participando politicamente, né? Então, por isso que a gente está assumindo o PP, para poder ter um canal e uma voz para poder discutir e defender o que a gente acredita.
Moacir Wozniak, Valdinei, abraço, sucesso, Quem mais está interagindo aqui conosco? Luciano Catanhuc. Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Valdinei Silva, uma referência de competência e seriedade. Tudo que ele coloca a mão vira ouro. Ele tem um dom e será importantíssimo na política cascavelense. Tudo que você coloca a mão, o negócio caminha? É isso, Valdinei?
Ah, eu acho que é um pouco de exagero por parte do Catanhuc, que ele é um amigo de longa data. Na verdade, a gente tem, né, coloca a mão, a gente tem algumas posições, né? E trata as coisas, as coisas como têm que ser tratadas, né? Como assim, a gente não exerce uma posição para ser o bonzinho, a gente tem que ser justo, né? E a gente, nessa mesma linha, a gente vai trazer também para dentro do PP, vamos tentar construir isso com os parceiros que já estão no partido e vão atrair mais gente que pensa mais ou menos como a gente, para poder ter um núcleo forte aqui que defenda a família, que defenda um ensino de qualidade, né? Que defenda a livre iniciativa, o direito à propriedade. Nós somos radicalmente contra qualquer tipo de invasão, seja ela de onde for. Então, é simples, não tem nada demais, né? Eu sempre falo que a direita não tem muito segredo. A direita pensa na família, todo mundo, nós queremos a família reunida na nossa mesa no domingo, que os nossos filhos vivam melhor que a gente e que os nossos netos vivam melhor que os nossos filhos. É bem simples.
Tem muita gente fazendo referência aqui também ao UFC Cascavel. O jogador, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira, sendo, é o Bitello.
É, né? O primeiro jogador de Cascavel revelado por um time de Cascavel, né? Tem uma convocação, né? Nós tivemos o Belete, mas o Belete já saiu daqui muito jovem e não participou. Mas, enfim, é um processo de construção, né? Eu falo que o UFC Cascavel de 2030 nós estamos construindo agora. O UFC de 2030, nós vamos estar, 2040, a gente vai estar construindo em 2030. Todo dia você tem que fazer algo novo, todo dia você tem que atrair gente do bem, todo dia você tem que pensar em retorno para patrocinador. Todo mundo da base lá tem um compromisso, sabe? Que eu falo bem assim, o projeto Talentos de Jesus é para todo mundo, para todas as crianças, para a gente poder fazer um processo de seleção, ensinar a desenvolver o futebol brincando. Agora, quando vai para a base, aí é alto rendimento. Aí nós temos que realmente ter uma visão de revelação, uma visão de resultado, né? Não só para revelar para o UFC Cascavel, mas também para o futebol brasileiro.
O Márcio também nos acompanhando, o Luiz, muito obrigado. O Vilmar, tem pergunta aqui também, Alan, obrigado, Alan. Em relação ao Bolsonaro, as situações que aconteceram aí, perdeu os direitos políticos, teve os direitos políticos cassados, tem a questão das joias. O ouvinte quer dizer o seguinte, com esses últimos fatos envolvendo o Bolsonaro, não enfraquece a direita?
Eu respondo para ele da mesma forma, eu gostaria que investigasse o Lula da mesma forma que investigaram o Bolsonaro. Vai lá e o Lula saiu com, ele mesmo falou que saiu com 11 containers de presente, não é verdade? E ninguém está falando. Então isso, eu acho que quando você tenta fazer uma perseguição da forma que está sendo feita contra o Bolsonaro, você enfraquece a esquerda, não é verdade? Então eu acho que, outra coisa, até agora não achar nada, por enquanto estão só no achismo. Eu acho que o Bolsonaro fez um monte de coisa errada, mas ele fez um monte de coisa certa. E muito do que nós estamos colhendo hoje foi da capacidade administrativa do Bolsonaro. Ele não é um grande administrador, mas ele se cercou de gente boa. Paulo Guedes é um grande exemplo disso e tantos outros ministros. Tanto é que todos os ministros do Bolsonaro, a maioria absoluta se elegeu em cargos executivos ou até mesmo legislativo. E eu acho que é um governo que daqui a 30 anos a gente vai estar estudando ele.
Nós temos aqui observações também. O Bolsonaro, quando deixou o governo, superávit de 60 bilhões. Agora estamos com um déficit aí de 50 bilhões. O governo gasta muito. Tem ouvinte fazendo referência aqui. Orlei, muito obrigado. Bom, com
eu vou fazer um parênteses. Acho que essa colocação vale um parênteses. Por exemplo, a gestão do Paulo Guedes e do Bolsonaro, eles estavam preocupados, principalmente o Paulo Guedes e os ministros administrativos, eles estavam preocupados em melhorar a qualidade do servidor público, em dar condição, equipamento, sistema, e automaticamente reduzir a necessidade de fazer concurso público, de inchar a máquina. Então, isso, nós temos um ganho muito grande de produtividade na gestão do Bolsonaro no governo federal. E eu tenho medo que isso aí se perca ao longo do próximo mandato. Então, por isso que o governo do Bolsonaro teve um superávit, porque na verdade a economia é confiança. Se você tem confiança, o investidor faz investimento para 10 anos, para 20 anos, e se o governo está controlando seus gastos, suas despesas e buscando servir a população e não servir-se dela, né? Automaticamente você vai ter uma redução de despesa, de gastos, e automaticamente você vai poder passar mais confiança para os investidores, e automaticamente isso gera mais negócio, mais emprego, mais renda. Quanto menos imposto você cobrar, mais gente vai ter condição de pagar. Então essa é a diferença básica entre a direita e a esquerda. A direita quer desenvolver a inclusão social de uma forma que o cidadão melhore de vida. E a esquerda, onde a esquerda é mais votada nos bolsões de pobreza e nos estados do Nordeste. Então para eles interessa manter o povo pobre. O socialismo é um negócio muito perigoso, na verdade. Bom, no meu ponto de vista, por isso que eu estou buscando um partido para poder externar isso de forma positiva. E respeito, tem muitos amigos que transitam na esquerda e nem por isso a questão é pessoal. A questão é técnica, a questão é ideológica, né? Agora, fora disso, a gente vai tentar construir uma visão para que Cascavel realmente continue nesse projeto maravilhoso de crescimento aí que o Paranhos, a gente tem que dar temos que dar uma valorizada também, o Paranhos nas últimas duas gestões conseguiu unir a cidade de uma forma a construir um caminho muito positivo para o desenvolvimento. A cidade cresceu não só em população, mas cresceu em desenvolvimento, cresceu em renda. Isso tem que ser continuado e o PP vai estar junto aí para tentar construir um caminho positivo para Cascavel para os próximos anos.
Essa próxima eleição, o próximo prefeito, passa pelas mãos do Paranhos?
Ah, sem dúvida. Nós temos que... O Paranhos é uma pessoa muito importante. Eu acho que ele é um grande influenciador de voto, né? Até porque é avaliação, né? Ele teve um dos prefeitos mais votados no tamanho da cidade, talvez o maior, né? No perfil da cidade de reeleição. E ele tem uma aprovação muito grande e tem feito um grande trabalho.
As mensagens não param de chegar aqui, nós já estamos com o tempo esgotado. O pessoal fala aqui de forma muito aberta e democrática, Valdinei. A Nilva, muito obrigado, Nilva. Ela diz o seguinte: mas o Bolsonaro fez muita coisa errada e tem que ser punido. Mas ele é da extrema direita, isso talvez não afeta a direita. Ele é da extrema direita. Ela disse que não pode ter extremo, né? Nem esquerda, nem direita.
Na verdade, eu aprendi uma coisa muito... Tem duas coisas, Nilva. Depois de um choque de esquerda, veio um choque de direita. Nós passamos pelo choque de esquerda nos últimos 30 anos e tivemos um choque de direita. Foi importante. Só que nós precisamos agora procurar o centro. Por isso que eu sou de direita e estou procurando o centro. Tá? Porque, como dizia um grande mentor nosso de formação, aí, o Dr. Iro Bresolin, que Deus o tenha, né? Ele falava bem assim: a verdade nunca está nos extremos. E da mesma forma que o Bolsonaro fez muita coisa errada, mas se você dá uma olhadinha, ele não foi descondenado por nenhum amigo e ele não sofreu nenhuma condenação até agora, não é verdade? E muito do que ele falava está sendo defendido hoje pela imprensa mundial, não é verdade? O FDA, que é o órgão, é a Anvisa americana, liberou a ivermectina para tratamento de Covid. Então, a verdade é que também a mídia não está ajudando na divulgação correta. A mídia brasileira hoje, ela é ideologicamente voltada à esquerda ou a interesses econômicos, né? Então, o tempo é o senhor dos mercados e o tempo com certeza vai corrigir esses detalhes.
Valdinei, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí à frente do PP.
Muito obrigado, amigos da CBN, Zé Roberto, pelo espaço, pela oportunidade. E hoje, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores, nós vamos estar juntamente com a Inês de Paula, que vai assumir Progressista Mulher, juntamente com o Luiz Rubim, que vai estar assumindo Progressista Jovem, juntamente com o Sebastião Marcos, que estará assumindo o PP Afro, e com todos os parceiros que já estão no PP e mais gente boa que está vindo. A gente vem para somar, para agregar e para participar e defender os pontos de vista e os valores que nós acreditamos, para ajudar a fazer uma Cascavel melhor, para fazer um Paraná melhor e um Brasil melhor para todos nós.
Conversamos com o Valdinei da Silva e as mensagens não param de chegar. Mulheres, homens, jovens opinando aqui na CBN, mas não temos mais tempo. Valdinei da Silva assumindo, portanto, hoje oficialmente a presidência do PP. 10h30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.